Nesse primeiro bloco, nós ficamos de conversar com vocês sobre a proposta de intercâmbio internacional, essa que o Coltec vem desenvolvendo nos últimos anos. Rose, essa proposta, a viagem para a China, faz parte de um projeto mais amplo do Coltec, das relações internacionais do Coltec, tudo. Você tem ideia e poderia falar para os nossos ouvintes o que que compõe essa proposta?
Bem, o Coltec, há muito tempo, quando eu entrei para o Coltec, já em 92, o Coltec já tinha experiência de estar recebendo alunos de outros países, né? De intercâmbio, esses alunos ficavam na escola por um período de 1 mês, 2 meses. A partir de 2009, nós começamos a receber propostas de fora, inclusive do Instituto Goethe, foi da Alemanha, que nós conseguimos encaminhar 2 alunos nossos de intercâmbio. Mas, infelizmente, com relação à questão de vagas para professor efetivo, nós não conseguimos continuar. Logo em seguida, recebemos uma proposta da Argentina, né, em que a professora Luciana, ela assumiu então esse trabalho, e nós ficamos, ainda está o convênio ainda ativo, de já tem 5 anos de intercâmbio junto à Argentina. Depois veio a Suécia, que o professor Eliezer, inclusive, depois fala um pouquinho mais. E depois veio também, desde 2014, que veio essa parceria com o Instituto Confúcio, né, com essa questão da China, de curso de mandarim, com essa possibilidade de uma ida à China para conhecer um pouco da cultura chinesa e para eles aprenderem mais um pouco mandarim, né?
Então, Eliezer, a Rose chamou a atenção aí que você participou recentemente do projeto com a Suécia. Eu lembro que nós conversamos um pouco disso. Como que você avalia, a partir da sua experiência, essa proposta aí do Coltec, a experiência do Coltec de internacionalização, de cooperação?
Bom, primeiro eu queria só fazer uma correção ligeira aqui, porque parece que nós estamos com um problema de nome. A Rose trocou, é a professora Fernanda,
Eu falei o quê?
Luciana.
Hoje não estou contratada.
Bom, mas a questão, Luciano, com relação a esse projeto de internacionalização, quando a gente começou a trabalhar com a Argentina, nós entramos em contato aqui com a DRI para tentar viabilizar essas questões junto, de maneira institucional, junto à universidade. E nós somos recebidos muito bem pela DRI, exatamente naquele momento em que o Ciências Sem Fronteira estava se firmando, estava se colocando, e que a gente trazia uma proposta, uma demanda para a DRI que ela não tinha pensado, não tinha ainda olhado para isso, até porque ninguém tinha tocado essa experiência.
DRI, a Diretoria de Relações Internacionais.
Então, a Diretoria de Relações Internacionais, ela se colocou muito disposta a nos ajudar naquele momento, até porque a gente estava trazendo a possibilidade mesmo de inserir o ensino médio nessa proposta de internacionalização. Então, o que a gente veio caminhando, veio tentando fazer, foi tentar colocar dentro desse patamar. A nossa experiência com a internacionalização, ela tem caminhado assim.
E essa experiência de internacionalização, ela rebate, por exemplo, no ensino de língua, na proposta do Coltec ao longo do ano, ou ela é mais focada naqueles professores, naquele grupo que participa do intercâmbio, ou ela se espraia mais para o conjunto da proposta do colégio?
Não, ela se espraia para o conjunto. Por exemplo, na questão da Argentina, os participantes, espera-se deles, na verdade, que eles desenvolvam o aprendizado da língua espanhola. Mas, obrigatoriamente, eles não têm que ser os estudantes do espanhol da escola. Então, pode ser, por exemplo, o estudante que fez opção pelo inglês, né? No caso da Suécia, por exemplo, no caso da Suécia, era visível, a proposta estava muito no sentido de fortalecer o uso da língua inglesa como meio de comunicação, até porque os suecos têm a língua deles. Então, a forma de comunicação entre nós e eles era a língua inglesa. Então, isso potencializou muito nos alunos, nos estudantes, essa possibilidade do uso da língua inglesa. E, na verdade, isso, de fato, fez com que os meninos se comunicassem muito melhor. Então, os alunos efetivamente saem dessas propostas com uma fluência bem maior em língua estrangeira.
E como que os alunos são, assim, contemplados com essa oportunidade no projeto?
Bom, aí varia de cada caso, né? No caso da China, eles teriam que ser os estudantes de mandarim. Então, o Instituto Confúcio estava atribuindo a bolsa aos estudantes deles. No caso da Suécia, nós abrimos a seleção para o colégio. Explicamos o que, que é o professor sueco, o professor Mats Johnson. Ele esteve na escola e ele apresentou a proposta para os estudantes. Então, o primeiro passo era que eles teriam que dominar o inglês. Nesse caso, tinha que ter o domínio básico do inglês, né? Quer dizer, não era um inglês avançado, mas um inglês que eles pudessem comunicar. Então, isso era a pré-condição. A partir disso aí, nós abrimos e os alunos foram se inscrevendo. Eles deveriam desenvolver um projeto. Então, na medida em que eles, de fato, desempenhassem lá o interesse e desenvolvessem as atividades, é que eles foram sendo enquadrados, vamos dizer assim, dentro daquele projeto e formados os grupos de estudo. Aí, à medida que eles conseguiam manter as conexões com os grupos suecos, esse foi o grupo que foi definido que queria. É claro que nesse caso também tem uma questão mais particular, porque o projeto da Suécia ele foi financiado basicamente pelo governo sueco. Então, na verdade, ele não contemplava todos os nossos estudantes. Então, na primeira sessão, ele contemplou 13 estudantes. E aí nós levamos 9 estudantes. Então, o Coltec acabou pagando, financiando os outros 6. Na segunda rodada, ele financiou 7 estudantes. Nós levamos 10, o Coltec financiou mais 3. Né? Então, essas coisas implicavam aí quais seriam esses alunos definidos. E no caso do espanhol, ele deveria também desenvolver um projeto de pesquisa. Esse projeto era individual, o projeto da Suécia era de grupo. No caso do espanhol, um projeto individual, e eles deveriam também fazer testes em língua espanhola para demonstrar um nível básico a partir do qual eles deveriam avançar um pouco mais. Bom, basicamente esses são os critérios que a gente usava para selecionar os estudantes. Sim. Mas era aberto para toda a comunidade.
Vocês estão chamando a atenção que é uma proposta que envolve toda a escola, que, assim, que não... Eu queria saber da Rose, você... Essa é uma experiência singular do Coltec no conjunto dos colégios universitários? Você conhece outras experiências que façam coisas parecidas assim? Como é que você...
Olha, eu sei de outras escolas que fazem, inclusive escolas de idiomas, que eles têm algumas experiências que levam os alunos para escolas, principalmente na Inglaterra.
Sim.
Inclusive, a minha filha, inclusive, participou de uma dessas escolas. Então, eles levam, eles têm um curso também de inglês nesse local e também fazem, visitam a cidade. E as crianças, né, normalmente é menor de idade também, voltam assim, com uma fluência muito melhor.
Uhum. Mas dos colégios técnicos ligados às universidades, as coisas...
Que eu saiba o Coltec. O Cefet também, ele tem, está começando, eu não sei se ele já tem um trabalho desse, mas ele está começando um processo desse de internacionalização também.
Porque eu imagino que essa experiência que o Eliezer falou com a diretoria de relações internacionais aqui da UFMG seja algo que todas vivem, né? Porque todas elas estão voltadas de alguma forma, da forma mais contundente assim, para a internacionalização, a cooperação na graduação e, sobretudo, na pós-graduação. Né? Ciências Sem Fronteiras colocou essa questão da graduação no primeiro plano, assim, mas normalmente vinha sendo muito mais na pós-graduação, eventualmente a graduação. Eu acho que essa é uma
coisa... Agora no ensino médio.
Agora no ensino médio. E isso implica também algo que você estava chamando a atenção, queria ouvir um pouco mais de vocês, que é receber gente de fora. Quer dizer, uma coisa é nós levarmos nossos alunos, mas essa ideia de receber, assim, como é que vocês têm essa tradição de receber? Eu estou lembrando que o Coltec já foi criado recebendo uma missão aqui, uma missão estrangeira inglesa para ajudar na própria constituição do Coltec. Como que vocês pensam isso na recepção dos estrangeiros aqui?
Olha, desde que eu entrei no Coltec, essa recepção ela sempre foi muito positiva, né? Os meninos, eles sempre se agregavam bem, procuravam entrar mais em contato com essa pessoa de fora, sempre interessados em saber sobre o local, sabe? Eu lembro que era uma relação muito sadia, muito sadia. E a escola, inclusive, ela foi desenvolvendo até alguns critérios de internacionalização, como lidar com esse aluno, como preparar esse aluno, quais as disciplinas que ele poderia estar assistindo. E isso nós fomos ganhando uma certa experiência desde aí. É tanto que quando começou a primeira ida dos nossos alunos para fora, não foi assim, foi difícil, claro, mas com essa experiência nós já fomos conseguindo lidar melhor, porque os preparativos são muito grandes, né? Inclusive esse da Argentina, nós temos um preparo, os alunos já são preparados com bastante antecedência, um ano antes, né? Vão sendo preparados na língua, pessoas que já estiveram lá vêm falar um pouco da experiência. A gente trabalha também a questão de grupo, né? O comportamento fora, como que é lidar com uma cultura fora, como que é o comportamento deles lá fora. Então tem todo um trabalho anterior e isso a gente vai ganhando experiência até para lidar com esses alunos nesse outro local. É tanto que nós, graças a Deus, até agora nós não tivemos assim problemas sérios com os nossos alunos. Sempre eles têm se dado muito bem nesses locais que eles têm ido.
Agora o professor Eliezer é um professor de história, não é? Além dessa experiência com a língua, qual é assim o brilho desse programa, né, com relação ao ensino-aprendizagem de história?
Libéria, na verdade, a proposta ela acaba tendo um conteúdo interdisciplinar, né? Porque no caso da Suécia, por exemplo, nós focamos a questão da sustentabilidade. Então nós tivemos que cruzar várias disciplinas. Então, eu, por exemplo, estava orientando grupos que estavam trabalhando com coleta de lixo reciclável. Inclusive, nós chegamos a discutir aqui dentro da UFMG como é que se faz esse projeto. Isso evoluiu na questão, para eu focar um pouco mais na minha área de interesse, um segundo grupo com o qual nós trabalhamos, de que maneira que os grupos que se constituíram em Belo Horizonte, que se constituem em Belo Horizonte, eles se organizam enquanto grupo para pensar essa questão da reciclagem. Aí no caso da Argentina, como os projetos são individuais e eles acabam tendo um pouco isso, então o professor é procurado para orientação em função do tema que
cada um resolveu desenvolver. E com relação à China?
A China não tem o projeto. No caso da China, como ele é uma proposta do Instituto Confúcio, a proposta ali é exatamente a questão da difusão da língua e aprimoramento da língua. Então, os alunos não têm que desenvolver esse projeto específico de pesquisa.
Mas deve ser uma oportunidade tanto os meninos chegarem com essa experiência de uma vivência de um outro espaço geográfico, outra cultura, para explorar isso numa sala de aula.
Na verdade, é daqui para frente, né, Libéria? A gente tem o seminário que eles vão apresentar agora e, a partir disso, sim, nós conseguimos fazer links com essas coisas todas e puxar essa experiência deles.
Então, sobre essa experiência, a continuidade da experiência, nós vamos conversar um pouco para frente. A gente tinha programado no terceiro bloco, mas podemos adiantar. Mas, de todo modo, vamos fazer agora um intervalo de música para a gente poder tomar uma água e tudo. Nós estamos aqui conversando com a professora Rosilene Bicalho e o professor Eliezer Costa, do Colégio Técnico aqui da UFMG. Ambos nossos colegas aqui da UFMG que tiveram e acompanham um grupo de alunos naquilo que a gente está chamando aqui dos intercâmbios internacionais desse colégio aqui da UFMG. Então, nesse primeiro bloco, conversamos sobre a proposta, sobre o projeto, sobre os impactos na escola. No segundo bloco, nós vamos convidar as duas alunas que estão aqui conosco, a Isabela e a Sofia, para falarem da experiência delas lá na China. Nós, claro, continuaremos também com os professores aqui, traremos as alunas para contar da experiência, falaremos da viagem e no terceiro bloco nós vamos falar, já adiantamos o nosso ouvinte, se a gente chegar lá no terceiro bloco, nós falaremos desse impacto e da continuidade do projeto aqui. Agora nós vamos ouvir uma música preparada aí pela nossa turma, não é isso, Thiago?
Vira fogueira, vira poeira, fogo fogueira, vira o chão, vira fogueira, vira o chão, vira poeira de carvão, vira poeira, vira fogueira, vira poeira, fogo fogueira. Vira o chão, vira fogueira, vira o chão, vira poeira de carvão, ah, vira poeira. Vira fogueira, vira poeira, fogo fogueira, vira o chão, vira fogueira, vira o chão, vira poeira de carvão, ah, vira poeira.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Entrevista.
Para você que está nos acompanhando já no primeiro bloco ou começou agora, nós estamos entrevistando hoje um grupo lá do Colégio Técnico da UFMG, ou aqui do Colégio Técnico da UFMG, se preferir, sobre o projeto de intercâmbio internacional do Colégio Técnico da UFMG, que nós chamamos aqui no cotidiano do COTEC. No primeiro bloco, nós conversamos com o professor Eliezer Costa e a professora Rosilene Bicalho sobre o projeto, como que funciona no colégio essa proposta de intercâmbio, que envolve intercâmbio com vários países, e não apenas com a China, que é o objeto da nossa conversa aqui hoje. Para esse segundo bloco, nós teremos aqui a presença da Isabela Ribeiro. Boa noite, Isabela.
Boa noite.
Seja bem-vinda.
Muito obrigada.
Obrigado pela sua presença. Também teremos, está aqui conosco, a Sofia Polito. Boa noite, Sofia.
Boa noite.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Então, vamos começar com a Isabela, aquela pergunta. Isabela, de modo geral, como foi a experiência de viajar para a China com seus colegas e professores?
Foi uma experiência muito incrível, tipo, totalmente diferente do que eu estava acostumada aqui. Foi uma coisa que, assim, eu realmente não esperava quando eu entrei para poder estudar no Coltec, quando eu tive a oportunidade, tipo assim, eu de cara quis ir. Quando eu cheguei lá, era tudo extremamente diferente. Eu preferi fazer as coisas, tipo assim, eu preferi ter essa escolha, foi uma coisa muito boa, tipo, pra mim. Mas foi muito divertido, em geral. Eu fiz amizade lá, eu conheci muita coisa diferente. É uma viagem que eu com certeza faria de novo. Eu tive uma imersão na cultura da China e pra aprender o mandarim muito incrível lá. E eu acho que isso foi muito importante pra minha vida e por experiência pra eu guardar pro futuro.
Sofia, quantos dias vocês ficaram lá?
Foram 15 dias.
Nesses 15 dias, o que vocês fizeram principalmente, assim?
Principalmente, nós visitamos vários lugares. Primeiro, a gente foi na cidade da maior usina, que é a de Três Gargantas. Depois, nós fomos para Wuhan, que é uma cidade onde a gente ficou hospedado na universidade. Então, tiveram aulas de mandarim, de cultura. Visitamos vários lugares, um lago, museus. Teve momentos de compras e também teve em Pequim, quando a gente foi na muralha, no Parque Olímpico, conhecer as instalações da Olimpíada que teve lá. Então, foi muito legal. Foram vários lugares diferentes.
Você falou que vocês ficaram hospedados numa faculdade.
Isso.
E essa faculdade era de que? Tecnologia? Era uma faculdade mais de formação mais geral, assim?
É de tecnologia. O nome é HUST. É de ciência e tecnologia. Huajiang Keji Dashui, em chinês.
Ah, sim. E vocês tiveram contato, então, com os estudantes dessas faculdades?
Nós tivemos contato com as professoras de línguas que davam aulas para a gente e com dois monitores que estavam ajudando. Um era aluno de administração e o outro de engenharia de materiais.
E Isabela, nós falávamos aqui, preparando a entrevista, sobre as atividades. E você nos dizia algumas características dos estudantes com os quais vocês tinham contato, que chamavam muita atenção, assim. Quais eram essas características que você chamava atenção, assim, no cotidiano com esses alunos, com esses colegas de lá?
Com as pessoas que eu tive contato, que, como a Sofia disse, foram mais os monitores, eu percebia muito que eles eram, vou falar assim, frios, entre aspas, porque eles não gostavam muito de manter um contato físico muito próximo, não gostavam de abraçar, esse jeito mais que a gente abraça, beijo, cumprimento, eles não tinham esse hábito. Nas aulas também, eles gostavam mais, eles são muito respeitosos, não mexem no celular, não falam muita coisa, na verdade eles não falam nada, eles são extremamente pontuais, eles são muito organizados com muita coisa. Isso é da cultura deles, é tipo normal pra eles serem assim. Então eu achei isso muito diferente da gente, porque nós somos pessoas um pouco mais, vou falar assim, um pouco mais, eles são mais retraídos e a gente é um pouco mais assim.
Eles devem ter achado os brasileiros muito esquisitos, né, Isabel?
Sim, algumas vezes sim. Eles achavam que a gente gostava muito de ter muita intimidade.
Sim. E você teve as oportunidades, e vocês tiveram a oportunidade de observar os jovens na convivência, no cotidiano da cidade, assim. Como que é, assim, né? Como que um jovem chinês se diverte ao longo do dia?
Nós convivemos com três adolescentes, que eles receberam alguns dos alunos que estavam na viagem na casa deles. Eles passaram um dia com a gente para poder conhecer e o pessoal depois ir para lá e não ficar totalmente afastado, sabe? Sem se conhecer. Eles eram bem tímidos, eu não sei se era porque estavam perto da gente, a gente falava um pouco alto, muita gente ao mesmo tempo e tudo, mas eles estavam mais retraídos.
Eles meio que ficavam muito tempo no celular, eles não gostavam muito de... Não é que eles não gostavam de conversar com a gente, mas eles não criaram o hábito de conversar com a gente. Principalmente porque, na grande maioria da viagem, a gente falava muito português. E aí eles ficavam meio confusos e davam afastado. E quando a gente falava inglês, eles não rendiam muito o assunto. Eles realmente eram bem tímidos em relação a isso.
Agora, além das alunas, dos alunos, foi também a professora Rosilene. Rose, como foi essa experiência aos olhos da professora?
Muito diferente, muito diferente. Tipo assim, foi um lugar que realmente é o que eu conhecia aqui, sabia ouvir ali e tal. Chegou lá, a minha impressão foi outra, né? O calor, assim, o verão foi insuportável. A gente, para vocês terem uma ideia, o ar-condicionado estava 30 graus, a gente sentia um frescor maravilhoso, né? Sensação térmica de 50, acho que a última era 49, 50 graus. Então, assim, muito calor, a gente andava muito. É, o pessoal realmente muito retraído, a comida muito diferente do que a gente conhece aqui como comida chinesa. Até eu fiquei sabendo, eu não sabia, mas que lá perto do Oiapoque tem um restaurantezinho assim que é o típico chinês. Eu vou dar uma ida lá. Mas assim, a comida muito diferente. E a questão do sistema assim mais controle mesmo, né? Um sistema mais fechado, as pessoas realmente, isso que as meninas estavam falando, não era muito de abraçar, cumprimentar, o cumprimento era bem, assim, afastado. Agora, uma coisa que eu observei é o seguinte, eles não cumprimentavam, não abraçavam nem nada, mas eram muito agradecidos ao que a gente fazia, muito, muito, muito. No último dia em Wuhan, nós resolvemos fazer um tropeirinho para poder mostrar para eles como que era a nossa comida, né? Saiu um tropeiro meio chinesado, porque algumas coisas a gente não achou no mercado. Então nós compramos um feijão, no final das contas nós vimos que o feijão era meio doce, farinha não tinha, fizemos farinha de aveia. Mas eles ficaram tão agradecidos ao que nós fizemos que até no quarto, chegando, nos deram algumas lembranças, agradecer toda hora. Então, assim, você vê que apesar de não ter isso, mas eles ficam muito gratos realmente quando a gente, né, é agradecido ao trabalho deles. E a gente realmente fomos muito bem tratados, muito bem tratados.
Rose, vocês foram uma comitiva brasileira oficialmente recebida pelas instituições chinesas, né? Uma curiosidade que me vai, todo mundo fala desse controle também político, controle do fim lá, né? Da circulação e tudo. Vocês sentiram isso assim? Mas tinha mais liberdade ou era mais controlados assim?
Não, existia assim um controle, sim. A gente se sentia, inclusive em Wuhan, que era uma cidade menor, como é que fala? Essa coisa, essa pressão era maior, né? Sim, a gente sim. Se sentia bem mais preso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, era isso, preso, mas como eram 15 dias e o pessoal atendia a gente tão bem, que deu para conviver.
Era uma viagem oficial também, né? Não era uma viagem passeio.
Foi muito tranquilo, as pessoas nos atenderam muito bem. Mas esse controle existia, sim. Uhum. E é diferente, porque a gente não estava tão acostumado aqui.
Ah, então. Isabela, voltar lá uma conversa para Isabela. Você disse, e eu não esqueço que me chamou a atenção, essa coisa de ficar hospedado dentro da faculdade. E uma impressão que sempre que a gente tem da China é do tanto de gente, né? Sempre tem, é muita gente, é 1.400.000.000 de pessoas. Esse tumulto que a gente constrói a imagem, né, da China, vocês viviam isso assim no cotidiano ou não? Era uma coisa menos tumultuosa do que essa que muitas vezes a gente imagina, e talvez erroneamente, do que seja a China.
Quando a gente estava na faculdade em Wuhan, quando a gente ia tomar café ou almoçar, os refeitórios e as cantinas ficavam extremamente lotados. Isso era muito fácil de ver, não tinha lugar para sentar, todo mundo dividia a mesa, porque realmente tinha muita gente. Mas quando você andava na faculdade, por ela ser muito grande e por a gente estar em período de férias para eles, eles estavam, tipo, era menos quantidade de pessoas. Mas quando a gente foi para Pequim, a quantidade de pessoas na rua e andando junto com a gente era sempre muito grande. Era realmente uma multidão de pessoas em todos os lugares que a gente fosse. Quando a gente ia nesses lugares mais turísticos, era muita gente também que não eram chineses. Então, tipo, sempre foi muita gente, muito abafado. E essa quantidade de gente, eles movimentavam para todo lado junto com a gente. O grupo também era muito grande, mas misturado com aquele tanto de gente, é realmente uma multidão muito grande. Dá para perceber as bilhões de pessoas de lá.
E a você, Sofia, assim, qual que foi digamos, se você pudesse falar de um impacto, assim, aquilo que impactou a Sofia na viagem, o que, que você chamaria mais atenção desse impacto da viagem?
Acho que, como tinha muita gente, tinha muito trânsito também, e o trânsito ele era um pouco caótico para a gente. Então, o tempo de pedestre para atravessar era muito curto, e era aquele monte de gente, principalmente em Pequim, atravessando ao mesmo tempo. E tinha muitas bicicletas, eles andam muito de bicicleta lá. E muitas motos elétricas. E aí, então era todo mundo ao mesmo tempo e era muita gente. Eu achei isso muito surpreendente. Porque aqui tem mais carro e moto normal na rua. E tem os pedestres no passeio. Lá tinha bastante pedestre, mas principalmente muita bicicleta no passeio. Então, foi bem diferente para mim isso.
E com relação a monumentos, assim, eu acredito que vocês tiveram oportunidade de conhecer, visitar. Teve algo assim que foi impactante? Quer dizer, minha curiosidade de fato é sobre as muralhas da China, né? Mas talvez esse não tenha sido um impacto maior para vocês. O que, que vocês podem contar, assim? Porque é uma aula de história também, né? Uma Sim. oportunidade de um intercâmbio cultural, de um aprendizado, de um exercício de uma língua, mas é uma aula de história, né? O que, que vocês podem nos contar sobre isso?
Nas muralhas foi sensacional. É muito alto. A gente subiu muitos degraus para chegar lá em cima. Chegamos muito cansados, suando muito e tudo. Mas foi maravilhoso. Primeiro que tinha um ventinho muito gostoso, então aliviou o calor. Mas a construção em si era maravilhosa. A vista dava para ver um monte de árvore e tudo. E era muito bonito.
A sensação de estar lá também é bem gratificante.
É.
Quando a gente ia subindo os degraus, a gente sabendo que a gente ia chegar na Muralha da China, é uma sensação muito gratificante. Foi tipo assim... Realmente não dá para colocar em palavras como é que foi.
Então, ai, que legal. E aí, eu queria perguntar para as três, uma coisa, se eu souber responder rápido, para a gente fechar esse bloco com isso. Uma das coisas boas da gente viajar, né, conhecer os outros, é naquilo que isso ajuda a gente a pensar na gente mesmo, né? Lá naquele lugar onde ficou, assim. Tendo viajado para a China, o que que vocês... Como que vocês veem agora o Brasil? Alguma coisa passou a ser mais... Ter mais acuidade no olhar? Olha, isso aqui chama mais atenção, né? O fato de ter ido lá permitiu ver o Brasil de alguma forma, alguma coisa aqui de forma diferente do que vocês viam quando partiram? Rose, quer começar?
Deixa as meninas.
As meninas? Tá, então tá bom. Pode as meninas. Obrigado. Querem?
Eu percebi, primeiramente, tipo assim, eu voltei mais focada nas coisas que eu realmente gosto daqui. E além da comida. Uma das coisas que eu gosto muito é aquele negócio que eu falei das pessoas serem frias. Eu gosto muito das pessoas serem calorosas aqui. Isso, quando eu voltei cá, eu comecei a apreciar um pouquinho mais. As pessoas darem bom dia, de cumprimentar, de querer estar próximo. Eu gosto desse tipo de proximidade. Eu senti muita falta de suar e quando eu voltei eu realmente gostei de apreciar isso. O povo brasileiro, eles têm um pouco mais de... Eu gosto dessa... É uma proximidade mesmo, o jeito que a pessoa que você não conhece conversa com você, eu acho isso bom.
Obrigado. E você, Sofia?
Eu acho que eu tô valorizando bastante a dinâmica do português, porque a gente faz aula de mandarim, por isso que fomos pra lá e tudo, mas é muito rigoroso. Por exemplo, pronúncia. Eles levam muito a sério o tom, a pronúncia, né? O tom das palavras. Então, tem coisa que você fala muito parecido, mas que significa coisas completamente diferentes. E no português, mesmo falando um pouco diferente, com um sotaque diferente, dá para entender. E lá, não. Tinha coisa que a gente falava, uma frase que a gente falava muito, era o obuyaolá, que é eu não gosto de apimentado. Eu não quero apimentado, na verdade. Só que, às vezes, a gente falava rápido e acabava aparecendo o obuyaolá, que é eu não quero mais. Então, a gente não queria um prato apimentado, mas acabava recebendo... Tipo assim, a pessoa parava de servir porque ela achava que a gente não queria mais. E, na verdade, era só um errinho de pronúncia no tom. E no português não tem isso. Você fala um pouquinho diferente e ainda dá para entender. E eu tô valorizando bastante isso.
Questão... Tudo muito obrigado. E você, Rose, então? Como que... O que você passa a ver nosso país, assim, diferente de quando você partiu?
Tudo. Eu não vou queixar mais do calor. Eu não vou queixar mais de comida. A liberdade aqui, eu amo de paixão, é isso que eu gosto. O calor, né, esse calor humano também tem que ser super valorizado. O idioma, né, eu achei maravilhoso quando eu cheguei em... quando a gente estava chegando em Madrid, que eu já comecei a ouvir gente falando em português. Eu amei. Então, assim, eu acho que é tanta coisa diferente da nossa que você acaba chegando e valorizando tudo que você tem, entendeu? Então, realmente, foi até um pouco diferente de quando eu fui para a Índia, porque quando eu fui para a Índia, eu voltei, mas lá também tinha tanta coisa interessante. Mas a China, ela foi muito diferente, mas muito diferente de tudo aqui. E muitas coisas, assim, contrárias, né? E eu passei a valorizar muito mais o que nós temos aqui, as coisas que nós temos no Brasil.
E Rose fala o mandarim, ou pelo menos compreende um pouco?
Olha, Eu não fiz igual os meninos, eu não fiz mandarim, né? Inclusive, eu fui, assim, foi um convite muito rápido. Eu não estava fazendo mandarim. Mas quando eu cheguei lá, algumas coisas em mandarim eu comecei a aprender. Porque os meninos, você sabe que a gente, né, vai dividindo essas experiências. Os meninos estão assim comigo. Rose, baixa o hello chinês que você vai começar a aprender alguma coisa. Aí eu falei assim, então tá, então. Baixei, comecei a fazer alguns exercícios de mandarim. Aí chegou lá, pelo menos, o dia que eu fiquei perdida. Que ninguém, os meninos nem sabem, estão sabendo agora. O dia que eu fiquei perdida no centro administrativo, lá no Wuhan, eu achei a saída, lembrando um pouquinho dos ideogramas de saída, que eu lembrei como é que era, olhei para ele assim, olha, falei, é aqui. Aí baixei e comecei a sair do lugar que eu estava. Então, muitos lugares a gente começava a olhar, já alguns eram mais fáceis, você já gravava, números que a gente o tempo todo era feita a chamada era feita em... né, em mandarim, então a gente já começou. No final, eu comecei a aprender a falar o meu número, né? Então, assim, foi muito interessante. Então, muita coisa. E eu gostei de aprender, engraçado, né? Eu gostei de aprender o mandarim. É tanto que eu agora já tenho meu caderninho lá, de vez em quando eu já vou fazendo, já estou terminando o aplicativo. Então, eu achei muito legal. Eu gostei.
Bacana.
Você deve ter sentido, Rose, um pouco como sente as pessoas, eu imagino, um pouco como são analfabetas nesses coisas, né? Que aí fica
aí você fica no lugar perdido, de um analfabeto.
Que não sabe. Então, nós estamos aqui hoje conversando, e nesse bloco com a Isabela Ribeiro, com a Sofia Polito e com a Rosilene Bicalho sobre a experiência de intercâmbio do Colégio Técnico aqui da UFMG e especificamente sobre a viagem que eles fizeram, um grupo de 13 alunos e alunas fez para a China recentemente. Então, nós estamos aqui discutindo, conversando sobre isso. Você pode participar, nos ajudar-nos a fazer a entrevista, mas também pode ganhar livros. O Pedro está aqui insistindo para falar dos livros, eu vou falar dos livros, então. Se você ligar, os primeiros três que ligarem ganha um dos três livros. Brasil, que educação para que país? O segundo livro é A Singularidade da Escola Plural. E do ensino normal depende a eficiência do ensino primário. São três livros da coleção Pensar a Educação, Pensar o Brasil, que é uma parceria do projeto com a MASA Edições. Então, se você ligar agora, os primeiros três que ligarem ganham o livro. O telefone é 31-3409-6417. 31-3409-6417. É só ligar e ganhar. Não é sorteio. Os primeiros três que ligarem ganham os livros. Então, nesse bloco, nós conversamos sobre a experiência da viagem. No terceiro e último bloco, nós vamos repatriar aqui o professor Eliezer e nós vamos conversar também sobre a continuidade do projeto, o impacto, a volta, o que vocês pensam para o futuro, o que a viagem ajuda a pensar, mas também o que o colégio pensa, está organizando sobre a continuidade dessas atividades. Então, nós vamos agora para uma nova música e voltamos em seguida com o terceiro e último bloco da nossa entrevista. Tiago?
Vai sumir, finge não me ouvir, brigar por brigar. O amor passou, o melhor passou, falar por falar. Diz que vai morrer, louca pra me ver chorar. Faz que se enganou, perto de me perdoar. Mas se o tempo muda, ela se faz mulher. Vem a saudade do que a gente é. Vem a vontade de estar junto e ser o caso mais antigo. Mas que bons amigos somos. muito mais que bons amigos.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Boa noite para você que está nos acompanhando aqui no Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Nós estamos hoje conversando aqui com uma turma de professores e alunos lá do Coltec, do Colégio Técnico da UFMG, sobre a proposta, sobre o projeto de intercâmbio e sobre a viagem que fizeram recentemente para a China. E nesse último bloco nós vamos dar uma passada aqui por cada um deles e temos um novo convidado aqui no estúdio, Anísio Braga, que é pai da Sofia. Seja bem-vindo. E a nossa pergunta aqui, incorporando você aqui para fazer essa pergunta, o que, que é a experiência do pai que deixa a adolescente para o outro lado do mundo?
No início, se o coração do adolescente, dos pais fica pequeno, fica apertado. Por outro lado, tinha os nossos colegas, professores, estavam acompanhando, tinha um grupo grande e, na verdade, a Sofia era o desejo de realizar um sonho, de conhecer uma outra cultura. E essa viagem, ela seguramente transforma, ajuda ela a se enxergar melhor, a ver o Brasil, as coisas boas. Conhecer uma outra cultura é conhecer muito da gente também, porque é pela diferença que a gente tem essa oportunidade de se conhecer. Então, assim, apesar de a gente ficar apreensivo, a gente acompanhou o voo hoje pelo celular, você consegue acompanhar hora a hora, onde está, quantas horas. Então, assim, isso, a tecnologia até ameniza um pouco. A outra coisa é a possibilidade de conversar com elas, estavam lá, então, assim, tinha comunicação via celular, redes sociais, então isso calma um pouco mais. Porque a questão é o desespero da distância, 17, 18 mil quilômetros. Pai é aquela coisa que não quer estar longe de filha. Então, mas foi legal. Acho que a gente aprende a se desprender um pouco. Até para nós também é um aprendizado.
Isso aí. Obrigado, Anísio. Isso mesmo. Imagino que para cada família que deixa o filho, a filha aí, é sempre uma apreensão, mas é um pouco também um misto de apreensão e de dessa coisa da aventura, de querer que se alce esse voo também, né?
Sim, com certeza. Assim, no mundo hoje, acho que às vezes tem muita tendência de fechar os filhos, quase que enclausurar. Então, a oportunidade da viagem é uma forma da gente começar a romper esse cordão umbilical e começa com uma grande experiência de ver como é que o mundo ficou pequeno. Quer dizer, assim, voltar alguns anos atrás, era uma viagem impensável para um adolescente. E hoje ela ocorreu em 15 dias.
Então, ela ocorreu em 15 dias, Isabela, porque a gente falava do projeto anterior, das outras viagens, dos outros grupos que foram, e você foi e voltou. Ao voltar, o que, que você falaria para a direção do Coltec, para os professores e colegas sobre esse projeto? Deve continuar? Não? O que, que é? Como te impactou? E, rapidamente aqui, como você falaria disso?
Eu realmente acho que deve continuar. Eu achei muito importante essa viagem para mim, pelo menos, porque aprendendo o mandarim no Coltec estava sendo muito bom, mas tendo a viagem para lá, eu consegui aprender muito mais, ter essa experiência também me voltou um pouco mais motivada a continuar meus estudos aqui, me ajudou a me orientar um pouco melhor na vida. Isso é bom, conhecer uma coisa diferente, viajar, se sentir um pouco responsável por si mesma. Eu acho que vale a pena, eu acho que ajuda muito aos alunos crescerem e tomar responsabilidade. Eu acho importante, acho gostoso esse tipo de intercâmbio.
Ai, que bom, obrigado. E você, Sofia, se tivesse que falar para os seus amigos, amigas lá do Coltec, assim, sobre projetos como esse, assim, o que, que você diria fundamentalmente?
Ah, esses projetos nos fazem, acho que, crescer. Deu para aprender muito mais do idioma, porque lá tinha que falar. Ou você falava ou falava. Era a opção que tinha. E também, tipo assim, dá para criar amizade. É, conhecer a cultura nova, é, entrar mesmo na cultura do outro país, no idioma, em tudo. E aí eu recomendaria, falaria, faz mesmo, porque foi incrível, foi muito legal.
Então, vocês vejam dois professores que estão aqui, uma professora e um professor, o Eliezer e a Rose. Eliezer, as meninas estão falando que é um projeto que tem que continuar, super interessante. É, você que já participou de outros intercâmbios, acompanha esse. Como que você pensa no desdobramento disso dentro da escola agora?
Bom, Luciano, esse projeto particularmente, ele tem continuidade garantida pelo menos até o ano que vem, que está garantido pelo professor diretor do Instituto Confúcio, aliás, ao qual nós devemos agradecer essa oportunidade de ter encaminhado nossos estudantes, o professor Lee, e ele está garantindo isso já para o ano que vem também. Então, nós temos garantia de continuidade disso. Nós esperamos é que com essa iniciativa do Instituto Confúcio, incentivando nossos alunos, financiando nossos alunos, a gente consiga sensibilizar as autoridades do colégio, assim como as autoridades nacionais, que vale a pena investir nesse tipo de recurso, né? Vale a pena investir nesse tipo de projeto, porque, como as meninas disseram, eles estão trazendo outros olhares para dentro da escola, estão trazendo outras possibilidades de encarar a escola. Então, nós acreditamos nisso e o que a gente espera é isso para dentro da escola daqui para frente, né? E que a gente possa retomar o intercâmbio da Argentina, por exemplo, o da Suécia, ele também foi uma concessão do governo sueco, então a gente espera que tenhamos outras visitas do governo sueco e que a gente possa continuar com essas coisas.
Obrigado. Rose, você foi com as alunas, falou em primeira mão aqui, que ficou perdida e se achou, né? Isso é bom. E voltando, há alguma proposta de comunicar ao colégio, falar para o colégio como foi essa experiência lá?
Não, isso aí nós já temos programado já tem programado um seminário, né? Vai ser aberto ao colégio, exatamente para que os alunos, os professores que foram, eles possam estar divulgando, falando dessa experiência, inclusive chamando mais pessoas para poder estar participando.
Isso. E essa proposta já tem data? Já sabe mais ou menos quando será?
Não agendamos a data ainda não, mas provavelmente vai ser entre setembro e outubro.
E a expectativa de vocês qual a expectativa com a realização desse seminário?
A expectativa está muito boa. Eu espero que realmente o colégio ele vá aderir, que é muita gente presente. Os alunos já estão se manifestando. Nós já temos alunos já perguntando quando que começam as aulas, se o ano que vem já tem ida para a China.
Ah, essa então, era a minha pergunta, Rose. Para aqueles que estão escutando, existe uma oportunidade nova no próximo ano? Quando será?
Pois é, então, para o próximo ano, os meninos já começaram agora a continuidade do curso, né? O ano que vem terá novamente, então os alunos vão se inscrever. Então, muitos já estão perguntando, já estão interessados em participar, né? É sempre tem assim, a primeira turma que vai é sempre o... né, o chamativo. Né? E os meninos vieram muito satisfeitos com a viagem, então chamou muita gente. Já.
E você irá de novo, Rose?
Na próxima vez, lá tem uma escala, né? Professor Eliezer, professora Fernanda. Mas caso tenha necessidade, eu vou novamente.
Você faria esse sacrifício de voltar à China?
Calor, né? Novamente?
É.
Vai, a gente prepara, né? A gente já pegou o calor de 50... Agora que vem a 60, né? A gente vem.
E você, Eliezer, que foi para a Suécia no frio, né? Que eu lembro, não foi no frio?
No finalzinho, né? Finalzinho. Do, começando o frio.
Foi... Animado a pegar a sensação térmica de 49 na China?
Tô com medo. Realmente tô com muito medo. Não sei se eu...
Agora, eu queria uma última pergunta, assim, para Eliezer, para a gente fechar. Porque não dá para fazer para todos. Do ponto de vista assim, da proposta da escola, né? da proposta acadêmica, da proposta educativa do Coltec, que lugar que você reserva, acha que você reserva a esses projetos de intercâmbio? O que você acha, qual a importância disso para o colégio como um todo, como instituição, inclusive?
Inclusive, considerando que é uma escola de formação técnica, e que a gente usa várias linguagens tecnológicas, a validade disso é cada vez maior. O caso, por exemplo, da Universidade de Wuhan, uma das coisas que foi muito... que a gente colocou muito para valorizar a possibilidade é que a Universidade de Wuhan é considerada como o polo tecnológico da China, como se fosse o Vale do Silício chinês. Então, na verdade, esse é o tipo de questão que a gente leva para uma escola feito com o Coltec. Então, nós acreditamos que na validade é nesse sentido.
Nós conversamos hoje aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, com professores e alunos, uma professora, um professor e duas alunas do Colégio Técnico da Universidade, que foram, três delas foram à viagem na China, no intercâmbio com instituições educativas daquele país. Então, muito obrigado à professora Rosilene Bicalho pela presença.
Obrigada, obrigada a você e a todos.
Obrigado pelas alunas Isabela Ribeiro.
Muito obrigada, eu agradeço.
A Sofia Polito, que é a outra aluna que foi também, muito obrigado.
Muito obrigada.
Professor Eliezer, mais uma vez, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade.
E agradecimento especial aqui também ao Anísio Braga, o pai da Sofia, que de última hora pegamos ele no laço e ele topou falar com a gente um pouquinho.
Isso aí. Obrigado a vocês por compartilhar esse momento e incentivar outras pessoas a irem e mostrar o valor de a gente relacionar com outras culturas.
E bom, espero que para vocês também que nos acompanharam, tenha sido tão interessante como foi para nós aqui. E a gente então vai para um final aí de uma musiquinha, depois o horário reservado à Rede Brasileira de Comunicação, e em seguida a gente volta com a segunda hora do programa.